antes de mais o meu bom dia outra vez, façam favor. Eu ia fazer uma breve introdução para posicionar o Windows Server e, de alguma forma, não só o server, mas há aqui cadeiras. Estou a ver gente em pé, não há necessidade. Se quiserem descer, há aqui sítio para sentar, está bem? Para posicionar toda esta nova vNext relacionada com Data Center, como sabem, não é só o server que está em causa, também o System Center. E algo que há muita expectativa e tenho realmente também muita curiosidade, ainda há muito pouca informação, que é aquilo que o futuro Azure Stack, onde é que ele se posiciona e onde é que ele se enquadra. Alguns de vós se calhar conhecem o Azure PEC. Eu acho que o Stack vai nos levar, enfim, para outra dimensão. Nessa perspectiva, aquilo que quero partilhar convosco de uma forma introdutória é que realmente a Microsoft está, enfim, de acordo com aquilo que é o nosso, que é o mercado global e os players tradicionais, está a posicionar-nos num Cloud First Innovation, como não podia deixar de ser, onde até há uns anos atrás pensávamos basicamente do ponto de vista de fabric, de infraestrutura. Hoje temos que começar a pensar numa perspectiva muito mais abrangente. Na realidade, eu diria que estamos cada vez mais a perder a noção ou a necessidade do servidor em detrimento do serviço, porque é o serviço que nos vai dar aquilo que é o resultado final. Ou, eventualmente, enquanto IT admins, sysadmins, é o serviço que vos pedem, não o servidor para. Chegam a vós e já não dizem: eu que preciso de um servidor para instalar a minha aplicação. Provavelmente vão-vos dizer: eu preciso de um serviço para pôr a minha aplicação em cima, para poder testar, desenvolver, distribuir e por aí fora. Portanto, o caminho é nesse sentido e, como não poderia deixar de ser, o Azure está completamente integrado. Toda esta nova vNext de soluções tem o Azure também em mente, como não podia deixar de ser, e o Windows Server 2016 não foge a essa regra. Está ele também pensado para a cloud híbrida, para oferecer o melhor daquele mundo que nós conhecemos on-prem, mas para se poder ligar no formato híbrido ao Azure e, a partir daí, poder, enfim, partir e repartir serviços e ofertas nos dois sentidos. Se todos nós conhecemos o percurso, não vamos perder muito tempo, que eu tenho coisas mais interessantes para vos mostrar. Todos conhecem um percurso, naturalmente, daquilo que tem sido o Windows Server e o System Center nas últimas versões e últimos anos. Naturalmente, hoje posicionamos o 2016, tal como vos tinha dito, em Cloud First Innovation, portanto, uma plataforma muito mais infraestrutural, mas também aplicacional, de acordo com as necessidades das nossas organizações e da nossa vivência atual. Ao longo destes últimos anos, eu vou pôr já aqui os slides todos, a Microsoft tem feito um esforço grande nestas áreas de desenvolvimento, ou seja, escalabilidade, mas também a parte de networking, agility, a componente heterogénea é fundamental, como não podia deixar de ser, e os Linux continuam a assumir aqui um papel muito importante. Somos muito amigos dos pinguins, acreditem em mim, muitas linhas de código dentro desses pinguins são Microsoft, muitas mais serão, e estão de alguma forma posicionados em quase todos os nossos serviços, e em particular na cloud estão lá. Temos lá as máquinas em Linux, temos suporte em vários serviços de cloud e não só para Linux, e temos naturalmente até algumas, eu diria que fomos beber algumas coisas ao Linux, já vão perceber onde é que eu quero chegar, para o lançamento de algumas das novidades do 2016. Availability, toda aquela componente de clustering, o Paulo fez alguma apresentação sobre e foi aqui até focado um case study, continua a ter um papel muito forte e preponderante na infraestrutura atual, e ao longo dos tempos e na última versão da Hyper-V evoluímos significativamente algumas áreas como Gen 2 VMs e coisas do género. Portanto, esta é uma stack de solução, de serviços, de features que está completamente atual e naturalmente toda ela vai transitar para a nova variante do 2016. Mas é do 2016 que estamos aqui para falar e vamos falar aqui de alguns tópicos e vou tentar mostrar-vos algumas destas áreas através de umas pequenas demos. Infelizmente não tenho uma solução muito elaborada, não tive a oportunidade de o fazer, já vos vou mostrar. Mas esta é uma área muito importante para a Microsoft, segurança. E todos nós sabemos e temos lido e ouvido regularmente, enfim, são notícias do New York Times, cenários relacionados com os cyberattacks, com espionagem, com situações relacionadas com cybercrime, hacking, e portanto isto é algo recorrente, entrou nas nossas vidas. Eu gosto particularmente do último, estamos a evoluir de um cenário de carjacking para car hacking. E, portanto, há aqui, num futuro próximo, quem tem de fazer hacking aos sistemas operativos dos carros. E, portanto, esta é uma preocupação real, corrente, e é uma preocupação que a Microsoft quer também ter aqui uma resposta e uma oferta neste sentido. E onde é que nós conseguimos entrar? Todos nós sabemos que, enquanto admins, IT admins, sysadmins, temos privilégios e capacidades estrondosas com os privilégios que nos são dados com essas mesmas contas. Uma conta de IT admin, uma conta de administrator, tem, enfim, como aqui a seguir diz, eu acho que é uma expressão que representa muito bem. Temos as chaves do reino para fazer tudo aquilo que nos apeteça, basicamente, certo? E isso, por um lado, é ótimo, mas, por outro lado, pode ser visto como menos positivo. Quantos de vós já não esteve em diálogos, em conversas com clientes, ou vós, na perspectiva de cliente final, junto, se calhar, do vosso parceiro de IT, a fazer aquele diálogo difícil de mas quem é que vê o quê em Azure? Quem é que vê os meus dados? Quem é que mexe naquela informação? Quem é que fala em Azure? Estou a falar de algo nosso, posso falar mal à vontade, mas isto infelizmente pode-se replicar para os vários hosters que existem, também do ponto de vista nacional e não só. Quem é que mexe? Quem é que vê? Quem é que vê os meus dados a passar? Quem é que faz? É uma conversa difícil. É uma conversa difícil. Acredito que seja difícil. A Microsoft vem com os ISOs, vem com os compliance, vem com os IP, whatever, mas é sempre muito complicado de realmente termos uma conversa, de que um diálogo em que no outro lado, no final dessa conversa, fique, enfim, verdadeiramente motivado para que ninguém no lado do data center tenha a capacidade realmente de ver os dados e informação e ter acesso aos mesmos. Aonde é que o Windows Server 2016 e a nova solução 2016 conseguem enquadrar? Bom, na realidade, a Microsoft fez um esforço muito grande e acho que esta é uma boa novidade para implementar esta solução chamada, tem um nome concreto, já vos vou mostrar, mas baseia-se em três pilares. Um que não é novo, este Virtual Secured Mode não tem propriamente nada de novo, já existia. Em Gen 2, em Hyper-V 2.0, no fundo vamos ter aqui um controle e uma proteção em tudo o que está relacionado com o componente de boot, de processamento e memória. Este Virtual Secure Mode já existia de alguma forma, mas depois começam a surgir as novidades, e esta realmente é uma excelente novidade. Isto é um serviço do Windows Server 2016, chamada Host Guardian Service. É aquilo que eu acabei de dizer, é meramente um serviço que está embutido no Windows Server 2016, tem algumas regras, alguns requisitos. Foram esses requisitos que me infelizmente impediram-me de fazer uma demo um bocadinho mais apelativa, porque eu tenho a minha máquina na rede corporativa, e aqui o grande objetivo e o trunfo do Host Guardian Service é realmente ser uma forest à parte da vossa forest de produção, para que haja segurança. Ao dia de hoje, no princípio da informática e da AD, nós aprendíamos que o domain era um security boundary, não é? A questão é que esse security boundary, com estas contas de administração e com tudo aquilo que nós temos andado a ouvir do ponto de vista de ataques e por aí fora, acaba por estar, de alguma forma, perder um bocadinho esse estatuto. Já a Forest pode assumir realmente esse privilégio. E aquilo que o Host Guardian Service faz é, basicamente, fora da vossa Forest de produção, poder ter um serviço que vai virtualizar, simular, se quiserem, tudo o que está relacionado com a solução TPMs e, naturalmente, BitLockers. Ou seja, eu, ao dia de hoje, com este serviço, vou conseguir fazer com que todas as minhas máquinas virtuais tenham um BitLocker, sem que, no entanto, no extremo, não é a solução mais elaborada, mas é intermédia, se calhar aquela que nós vamos rapidamente e facilmente adaptar nos nossos data centers, porque não tem nenhum custo adicional que não seja a tal máquina de 2016 com o serviço. E aqui a história do Forest à parte, não se assustem. Uma máquina virtual 2016 criada numa Forest e naturalmente com relações de confiança para a minha Forest de produção. Ponto. Não é mais do que isto. E que, na prática, vai fornecer o princípio do Virtual TPM a todas as minhas máquinas virtuais e naturalmente eu vou fazer BitLocker a todas essas máquinas virtuais. Sem necessidade de mais coisa em cima nenhuma. Nem o host, onde estão essas máquinas virtuais, precisam ter BitLocker tão pouco. É tudo por software virtualizado. Naturalmente que a solução mais rica, a solução mais elaborada, é aquela, e eu vou já passar para o próximo slide, é aquela em que, não é este, é no próximo, já vos mostro, é aquela em que realmente existe o desenvolvimento do TPM, versão 2.0, e esse sim é um TPM que está no hardware e vai levar a fasquia, só que é uma solução que ainda não está verdadeiramente difundida no mercado, os fabricantes estão a trabalhar nisso. Naturalmente, no princípio, vai haver custos acrescidos, mas do ponto de vista de software, a verdade é que este Host Guardian Service é realmente uma solução que pode ser posta em prática a partir do dia 1, se quiserem, e que vai trazer aqui, eu diria, melhorias significativas. A todo este manancial de segurança acrescido, chamámos-lhe Shielded VM, e basicamente tem como objetivo proteger não só os dados, mas também o estado e a funcionalidade das nossas máquinas para tudo aquilo que são os malwares mais tradicionais, inspection, thief, tampering, e naturalmente também de alguma forma, enfim, parece que estamos aqui a posicionar todos nós, se calhar de alguma forma, uns mais do que outros, mas todos nós se calhar conseguimos rever-nos ali naquela linha, e parece que estamos aqui a lutar contra nós mesmos. Enfim, não é assim que tem que acontecer, mas reparem, eu enquanto cliente final, se vou subscrever um serviço num Azure, e vou continuar a falar em Azure, eu quero ter garantia que aquilo que vou lá colocar, que até é importante, sigiloso para a minha organização, não pode ser de alguma forma visto, monitorizado, analisado por quem faz a administração do Azure. Talvez não no dia 1, mas alguns dias depois direi, vocês podem ter um Host Guardian Service na vossa infraestrutura, numa maquinazinha virtualizada, a fornecer este serviço para a vossa infraestrutura em Azure. Percebem onde é que nós conseguimos chegar? Conseguimos chegar ao ponto em que todas as vossas máquinas em Azure, a extensão da vossa infraestrutura em Azure, é para isso que o Azure serve, está completamente protegido por algo que é guardado, gerido e mantido dentro da vossa infraestrutura, num forest à parte, para esse efeito. Qualquer máquina em Azure só arranca e funciona se o Host Guardian Service diz, ok, eu conheço teste de confiança, então, se é que necessitamos fazer um reboot à máquina, naturalmente, ok? E isto é algo que é particularmente interessante e eu diria que vai caminhar neste sentido. Só para concentrar tudo aquilo que eu acabei de passar, é basicamente disto que falamos. Um Host Guardian Service responsável pela verificação dos hosts e, naturalmente, assente na tecnologia que simula, virtualiza toda a gestão de TPM, todas as chaves e certificados que estão, de alguma forma, inerentes à solução de TPM. Conseguimos fazê-lo do ponto de vista por software, se quiserem, com a exclusividade do Windows Server 2016. Mais tarde e progressivamente vão surgir o hardware certificado com TPM 2.0. E aí sim temos uma solução no host que já por si só irá ajudar-me a implementar todo este cenário. Vou conseguir naturalmente fazer com que os meus guests estejam BitLocker. Vou naturalmente conseguir melhorar o processo de Virtual Secure Mode. O boot Secure Mode também, que está ali de alguma forma inserido. E naturalmente que vou ter a parte de management para me ajudar neste processo. Para todas as entidades, organizações, onde o System Center, naturalmente a VNext, exista e esteja disponível, o VMM poderá assumir aqui também um papel importante na gestão de toda esta infraestrutura, na atribuição das chaves e na validação dos próprios hosts. Para além de gerar toda esta informação, o Guardian Service é responsável por validar que aquele host é realmente um host da minha organização, válido e apto a poder ter as minhas máquinas virtuais a funcionar. Se assim não for, aquele host não vai permitir que, ou neste caso o Guardian Service, não vai permitir que as máquinas virtuais arranquem naquele host. Se surgir a pergunta nas vossas mentes, ok, mas as máquinas virtuais naturalmente até fazem live migration, como é que isto vai acontecer? Reparem, o Host Guardian Service não existe para servir um host, estará distribuído dentro da nossa organização, todos os outros hosts serão reconhecidos e estarão a ser abrangidos por esta tecnologia. Vá para onde for a minha máquina virtual, vai continuar a levar o BitLocker, vai continuar a levar o VTPM e, naturalmente, vai continuar a ser protegido. Okay? E o Guardian Service vai continuar a fazer o seu papel nessa gestão. Por isso, e basicamente para resumir esta primeira parte de segurança, que é realmente uma área muito importante para a Microsoft, todos os dados são encriptados, tanto os dados que estão em armazenamento como em flight, são guardados, ou são seguros, perdão, pelo Virtual TPM, e portanto tudo o que está inerente à fluidez e ao move, ao live migration, está de alguma forma encapsulado nesta solução e é completamente agnóstico o sítio para onde vai a máquina virtual, vai continuar a levar o BitLocker e vai continuar a funcionar segundo este princípio. E, naturalmente, aqui os nossos, eu infelizmente não vos consigo mostrar, tenho imensa pena, mas basicamente todos vós sabem, se forem um Hyper-V, se forem um VHD de uma máquina virtual, conseguimos hoje fazer o mount e ver basicamente o que está lá dentro, certo? Com isto deixamos de o fazer. E eu sou o admin da solução. Eu basicamente não consigo fazer tão pouco o mount do VHD que tem um VTPM. Mas consigo perceber que está BitLocked e, portanto, não tenho hipótese absolutamente nenhuma de visualizar enquanto IT admin. É realmente levar esta solução para outro patamar. Não tendo... E agora tenho que andar aqui a fazer um switch porque preciso duplicar aqui a minha apresentação. Não tendo a solução completamente a funcionar, é verdade. Ainda assim, mostro-vos as novas features, as novas propriedades que estão disponíveis e aonde nós conseguiríamos fazer... Se acertasse na password... E onde nós conseguiríamos fazer esta configuração. Portanto, basicamente falamos em... Ah, já agora há aqui um papel importante. Generation 2. São as máquinas que neste momento estão disponíveis para receber esta funcionalidade, chamemos-lhe assim. Estão a ver, não estão? Estão. Ótimo. Para além do Secure Boot que já tínhamos, não vos consigo mostrar, mas neste momento a novidade nem é tanto o Secure Boot, acrescento isto, é a possibilidade de também termos aqui os Linux a estarem, embebemos, digamos, o Linux neste processo de Secure Boot, passou a estar disponível. Tenho aqui então a parte do Trust Platform Module, em que eu iria, não está disponível como veem, está graced, iria dizer, ok, eu quero o Enable, Trust Platform Module, e depois tenho estas três propriedades definidas. Não quero proteção adicional, ainda que com ele tenha pelo menos o tradicional BitLocker. Quero Data Protection, e aqui o Data Protection significa que o Live Migration está completamente protegido, encriptado pela solução, e no extremo, é aquela que todos nós queremos, o Chilled, onde o Host Guardian Service vai fazer aquele papel importante de perceber que, não em relação à máquina virtual, mas ao host, o host é de confiança, está seguro e a máquina virtual consegue ter a solução de BitLocker ativa. Está bem? Estas serão, as, no ponto de vista de features e funcionalidades, serão as áreas onde nós conseguimos configurar esta parte da Chilled VM. Okay? Se tiverem alguma questão, não se acanhem, vão fazendo as perguntinhas que eu vou tentando responder. E lá, e onde é que está o João? Ali? Ainda não há perguntas de fora, pois não? Muito bem. Availability. Outra área que... Também esta... Ninguém me está a ouvir, pois não? Aqui somos só uns 50 e lá fora se calhar somos só 2 ou 3. Espero eu. Ninguém me está a ouvir, mas isto já devia ter aparecido há não sei quanto tempo. A possibilidade de fazer alguma gestão de memória e não só live. A minha máquina está a funcionar. Ah, e tal, não chega. Máquina virtual, naturalmente. Minha VM. Ah, e tal, pouca memória. Ah, e tal. Ia que chatice. Tenho que fazer stop a isto. Ia que chatice. Já não é preciso. 2016. Permite-me chegar ali. Zrunga. Ok, 2.48 não chega. Whatever. Ponho a memória que tiver disponível e fazemos tudo em live. Mais interessante do que esta é outra que vem a seguir, mas enfim. Esta é interessante. Independentemente de startup RAM, com Enable ou sem estar Enable Dynamic Memory, a verdade é que nós conseguimos ter esta interação, já não era sem tempo, e fazer com que tenhamos uma gestão muito mais flexível e, naturalmente, uma utilização melhor do host e, naturalmente, das máquinas virtuais. Portanto, esta é uma propriedade particularmente interessante, esta consigo-vos mostrar, e esta também é uma que, diria, fazia imenso jeito. Esta tem o requisito de só na Generation 2 estar disponível. A alteração de memória é transversal. mas às novas VMs dentro do Hyper-V 3G, chamemos-lhe assim. Mas esta sim, esta tem aqui este requisito, mas é também muito interessante. Gen 2, eu vou chegar aqui e vou dizer, quero adicionar uma nova e é só adicionar. Ela está live vai continuar e vão começar a ver as novas VNICs a surgirem. Consequentemente, porque também era um pedido recorrente, como sabem, do ponto de vista de gestão, às vezes é difícil perceber que VNIC está associado ao quê, porque aquilo tem tudo a mesma referência. Eu consigo hoje, para já, e a esta altura, só em PowerShell, portanto com syntax, mas eu consigo identificar essas VNICs e consigo dar-lhes nomes e, portanto, vou conseguir alterar o tradicional virtual switch para qualquer coisa que faça sentido. Naquelas máquinas onde temos, por exemplo, que funcionam em cluster, onde temos várias NICs para comunicações distintas de acesso à rede, de heartbeats, etc., faz muito sentido ter uma visualização, nome, visualização de que cada uma dessas NICs representa, e isso hoje vou conseguir ter em PowerShell, mas vou conseguir tê-lo. Eu diria que até à saída do produto final, provavelmente vai também estar disponível no interface. Acho. Estas consigo-vos mostrar. Vamos fazer rapidamente isso, porque quero falar aqui de algumas coisas também muito interessantes e que eu acho que são verdadeiramente top. Eu acho que tudo o que está relacionado com o Windows Server 2016 está particularmente interessante, mas eu se calhar sou um bocadinho suspeito para falar disso, certo? Está um bocadinho lento a chegar lá, vamos por aqui. Então falava-vos que do ponto de vista de memória, eu queria fazer aqui outra coisa só para... Tive que mudar aqui... Tive que mudar aqui a resolução, isto agora fica assim um bocadinho mais grande, mas está bem assim. Neste momento, então, tenho aqui a minha máquina virtual. A parte de memória não teria que ser uma de Gen 2, mas está aqui por causa das NICs. Como já perceberam, a NIC tem como requisito ser um Generation 2. Mas nada me impede agora de chegar aqui e dizer whatever. Eu quero mudar. A memória é pouca, foi quase instantâneo, diria. Passou a 2.4, eu tinha posto 2.5, 2.4, como sabem. E faço essa alteração em tempo real, sem nenhum tipo de ajuste em particular, e portanto isso é, diria, automático. Só que um bocadinho de timing para refresh e a posicionamento é quase automático. Por acaso desta vez não assumiu? Está cá em baixo a assumir, aqui ainda não. Da mesma forma, tenho a possibilidade de adicionar. As VNICs. Então, chegar cá acima, se repararem, é o único hardware virtualizado que está disponível e, portanto, eu em qualquer altura faço precisamente isso, uma, duas, três, as que quiserem, e vão rapidamente perceber que isto com esta resolução fica mais difícil de trabalhar e a minha máquina está lá em cima, não está tão rápida quando era expectável, mas se me derem uns segundinhos elas vão começar a aparecer. Ah, esperem, se calhar não fiz apply, será? Pois, dá jeito, não é? Não é só selecionar quantas, dá jeito dizer que as quero. E, basicamente, elas estão a começar a cair, ok? Portanto, é algo que, felizmente e naturalmente, tinha que surgir, surgiu agora, torna muito mais flexível a nossa intervenção enquanto administradores nesta área, e é algo que é uma tendência natural aqui e noutros serviços noutras novidades do Windows Server 2016, é realmente esta tendência que é natural que aconteça, no sentido de reduzirmos todas aquelas ações administrativas chatas que implica naturalmente reboots uns atrás dos outros para que as coisas aconteçam. A tendência é precisamente afastar-nos desse sentido. Aquilo que estaremos e conseguimos fazer progressivamente vai conseguir ser feito no sentido de o sistema assumir e não exigir um reboot ao sistema. Sempre tivemos... nunca foi totalmente aceite e perceptível e também, de alguma forma, utilizado o conceito dos snapshots e dos safe states desses snapshots. De muito cedo começámos a perceber que havia muitas limitações nos mesmos, que infelizmente nem sempre eram adequados para ambientes de produção e para os workloads que estavam nessas máquinas virtuais e, portanto, houve, de alguma forma, um afastamento. Usávamos, eu diria, enfim... Não quer ser injustos, mas eu acho que usávamos basicamente para fazer testes e experiências e demos e laboratórios e puxa atrás e volta ao snapshot e não era algo que se usasse com confiança num ambiente de produção. Resolvemos mudar radicalmente esse princípio, essa forma de ver e de estar, e hoje temos uma novidade chamada Production Checkpoint, que é verdadeiramente um cenário em que estamos a fazer um backup à máquina virtual no instante em que lançamos o Production Checkpoint. Está por trás um Volume Snapshot Service que na prática vai fazer verdadeiramente o backup de tudo aquilo que está a acontecer, de tudo aquilo que... do workload, da informação que está guardada, há um save real, há um backup real da solução e, portanto, eu tenho hoje garantia de que vou ter consistência, vou ter... muito menos erros e falhas relacionados com os restores, que era algo que infelizmente surgia. Ainda que a solução, enfim, do snapshot, se quiserem, do save state, continue a existir, chamámos-lhe agora Standard Checkpoint, basicamente é isso, mas o Production Checkpoint é verdadeiramente o sítio para onde querem caminhar. Só para terem uma ideia, é o standard desta propriedade. Ou seja, toda a máquina virtual criada em Windows Server 2016 nasce com o Production Checkpoint Enable. Ponto. Se depois quisermos alterar isso, alteramos nós manualmente, mas neste momento a solução é uma solução em que realmente faz um verdadeiro... Nós nem escondemos, pomos isto nos descritivos, e quando lançamos esta ação, aparece-nos uma janelinha quando ela se concretiza a dizer fiz um backup à sua máquina neste instante, com tudo aquilo que eventualmente precisa que seja guardado. E, portanto, o meu restore, só para terem uma ideia, o que é que acontece normalmente num save state? Faço o save state, faço o revert e aquilo aparece-me logo, não é? Aquilo não há propriamente... É um voltar atrás, basicamente. Este production checkpoint faz um shutdown à máquina. O revert, peço desculpa, não o production checkpoint. O revert faz um shutdown à máquina, volta ao ponto que eu salvei e que eu consigo selecionar, se tiver vários, e faz-me um boot à máquina. Portanto, é verdadeiramente uma solução de backup e restore, se quiserem, quando eu faço o revert, é uma solução de backup e restore, vai-me dar garantias de que os workloads e tudo o que está relacionado com file system buffers e consistent checkpoints em Linux, suportado em Linux, naturalmente, mas particularmente toda esta experiência, que às vezes não era a melhor do ponto de vista de restore de checkpoints, é verdadeiramente viável, fiável, e por isso também estamos, de alguma forma, também mudámos aqui um bocadinho a nomenclatura e passámos a chamar um production checkpoint, de forma a poder fazer essa distinção. Outra grande novidade, que eu acho particularmente interessante, e à minha frente garantidamente tenho adeptos fervorosos do PowerShell, até podia identificar uns quantos, mas não vou fazer, passámos a ter uma coisa muito engraçada chamada PowerShell Direct. Há anos que trabalhamos com PowerShell, assumiu um papel verdadeiramente importante do ponto de vista de gestão informática, eu diria até transversal a todos os workloads da Microsoft, não é só uma questão do Windows, temos Exchange, temos, para não falar em Azure, naturalmente. E passámos agora a ter uma coisa muito interessante chamada PowerShell Direct. Este PowerShell Direct basicamente consegue-me fazer com que eu faça, portanto, permitir uma interação com o ambiente virtual sem que haja nenhum tipo de verdadeiramente conectividade. Ou seja, eu vou arriscar aqui, em tempo real e sem rede, à vossa frente, desligar, desabilitar uma placa de rede, uma máquina virtual, e tchanã, se tudo correr bem, o meu PowerShell Direct vai me permitir continuar a interagir com essa máquina virtual. E faço de tudo com essa máquina virtual. Ok? Fica prometido, é mais uns segundinhos. Isto, naturalmente, sem necessidades de PowerShell Remoting e com outro tipo de requisitos. A única coisa que verdadeiramente vou necessitar, porque disso não abdicamos, peço desculpa, é, naturalmente, as credenciais. Eu vou continuar a ter que ter credenciais sobre a máquina virtual. Ela tem que perceber que é o administrator com o password bolinha, 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 e disso nós não podemos abdicar. De resto, a máquina virtual estará numa outra situação qualquer. É lógico que isto não é uma situação recorrente, mas de vez em quando acontece um acidente, fiz isto, às vezes até em PowerShell, se calhar, a brincar, fiz isto, e até agora tínhamos muita dificuldade, se não, enfim, alguma impossibilidade de voltar a reverter a situação. Hoje já não preciso fazer. Ah, um requisito. Este cenário funciona do host para o guest. Portanto, eu não vou conseguir estar nesta minha máquina e o servidor algures em PowerShell Direct não funciona assim. Daqui para lá não chega. Eu tenho que aceder ao host, remotamente, RDP, mas do host para o guest é transparente. Segundo requisito, 2016, server ou Windows 10. E nos guests, o Windows Server 2016 ou Windows 10. Basicamente é isto. Enfim, nova tecnologia, nova solução, suportada nas duas últimas versões de produto cliente e server. Neste momento é só assim que temos a solução a funcionar, mas garanto-vos que é particularmente interessante, esta nova feature do Windows Server e também do Windows 10, naturalmente. Houve aqui algumas melhorias do ponto de vista da Hyper-V Manager. Melhorámos algumas componentes. Há agora uma suportabilidade diferente do ponto de vista de credenciais, a conectividade VIP, Win Remote. Há aqui algumas novidades interessantes. Para aqueles que conhecem, com certeza lidaram com dificuldades de, no Hyper-V Manager, chamar outros servidores e o problema das credenciais, agora eu já consigo fazê-lo. Eu queria passar os slides todos, já volto atrás. Agora consigo fazer com algo muito interessante, com uma nova feature que faz parte do próprio interface. Resilience File System. O Resilience File System não é propriamente uma novidade. Já existia, com algumas limitações. Vou dizer que ainda não estão totalmente ultrapassadas. Há algumas pequenas coisas que ainda fazem parte do roadmap para evoluir. Mas este novo file system é realmente extraordinariamente eficaz. A velocidade é talvez aquilo que mais facilmente consigamos visualizar. Vou tentar mostrar-vos essa velocidade. Mas, para ser sincero, está na componente de consistência das ações do ponto de vista de storage, dos discos, de fazer merge, de fazer todo um conjunto de ações que eram tradicionalmente lentas em NTFS, passaram a ser substancialmente mais rápidas. Basicamente, este Resilience File System vai funcionar através de apontadores e, portanto, esses apontadores vão fazer com que um qualquer processo de convergência, merge, seja todo ele muito mais rápido e, naturalmente, muito mais eficaz. E ficarão, espero eu, espantados com aquilo que conseguimos fazer do ponto de vista de velocidade. A velocidade é um dos fatores, é uma realidade. Rapidamente, o que é que eu vos quero mostrar? Quero-vos mostrar... Primeiro tenho que duplicar. Quero-vos mostrar, isto é para mais daqui a bocadinho, isto pode-se apagar. Já mostrei coisas que não devia. Queria fazer algum suspense, já não consegui. Queria-vos mostrar o quê? O Windows Server 16 Core. Isto é um server core. E eu com este server core podia fazer, não vou usar este, podia fazer aqui, posso usar este. Vou usar aqui este para fazer uma coisa engraçada. Portanto, do ponto de vista de uh, Do ponto de vista... Isto pode ficar maior. Do ponto de vista de production checkpoints, portanto, eu posso, numa situação tradicional e ainda com os safe states, eu salvava esta informação e depois qualquer coisa que pusesse aqui fazia o safe state, voltava a fazer o revert e aquilo que estava ali era aquilo que me iria surgir, basicamente. Eu neste momento salvei o notepad com lá Airlift e tudo o resto que está aqui, naturalmente, está em memória, está visual. Se eu puser aqui teste 1, 2, 3, está visual, mas esta resolução já me tramou. Aqui. Está visual, mas production checkpoint. Este é o aspecto. Mostro-vos aqui primeiro. Este é o aspecto das properties para o production checkpoint. Portanto, tal como estava no ecrã, no PowerPoint, tem ali o enable checkpoints, sim ou não, logo lá em cima. E para terem a noção, o production checkpoint é neste momento a solução standard para qualquer máquina virtual criada em Windows Server 2016. Eu poderia continuar a dizer que, opá, não quero o standard checkpoint, portanto este é o conceito de snapshot tradicional, ou sim quero, ou normalmente estas duas estão marcadas, o enable do production checkpoint e a checkbox do create standard, eu é que já a removi. Portanto, basicamente diz, olha, production checkpoint sim, mas se encontrares alguma dificuldade, avança ainda então por um standard checkpoint. E portanto a checkbox do create a standard checkpoint é uma alternativa ao production checkpoint, por qualquer razão possa não funcionar. Eu vou, digamos, forçar esse processo para que ocorra um verdadeiro production checkpoint e, basicamente, ele informa-me de que houve uma tecnologia de backup que foi usada para este fim e, portanto, verdadeiramente, eu não tenho só um save state, um save memory da máquina virtual, eu tenho realmente uma solução. Solução essa que ainda por cima, de alguma forma, ainda fica mais vincada quando na realidade o meu revert não é só um voltar atrás, é verdadeiramente um reboot à máquina virtual e portanto ele vai-me buscar, eu só tenho um, vai-me buscar o último estado de informação armazenada e portanto naturalmente um backup. O backup, vamos-lhe chamar, enfim, backup é a informação que está... Não pensem, por favor, que esta solução irá eliminar todos os nossos problemas relacionados com o backup e restore, que deverão continuar a existir enquanto solução, mas é realmente uma feature que faz com que a informação armazenada nestes checkpoints passe a ser consistente e possa ser, de alguma forma, consiga ir de encontro aos workloads que poderemos encontrar dentro destas máquinas virtuais. Workloads que no passado o safe state basicamente não servia para coisíssima nenhuma, sejamos sinceros, e agora temos um cenário onde eu consigo realmente usar verdadeiramente esta tecnologia para recuperar informação relevante. E, portanto, como veem, tudo aquilo que estava para além do que foi salvo, não está. Não foi salvo tudo aquilo que existia na máquina naquele instante, foi salvo aquilo que estava verdadeiramente armazenado na minha solução. Está bem? Portanto, este é um ponto interessante e que eu gostava de vos ter mostrado. Quero-vos mostrar outra coisa. Pode ser nesta. Que eu acho que também é... Vou fazer aqui full screen, senão depois a coisa não funciona lá muito bem. A resolução não ajuda. Tenho que andar aqui a fazer scroll. Ah, e tal. Isto não acontece. Ah, e tal. Antes disso. Ora... Estas são todas as minhas máquinas virtuais. Estou no host, portanto, em PowerShell, no host, e a fazer, naturalmente, uma leitura, fiz um get às minhas máquinas virtuais que estão no Hyper-V. Estas são todas as minhas máquinas virtuais e eu vou-vos mostrar aquilo que realmente veio mudar com o PowerShell Direct. Vou fazer uma PS Session com a máquina. A novidade aqui está precisamente neste novo comando, VM Name, perdão. E vou já pôr aqui. Oi. Não se esqueçam que ainda não estamos em direct session, porque na prática eu tenho lá a minha placa de rede a funcionar por trás, portanto poderíamos não estar ainda nessa vertente, mas não brincamos é com a segurança. Neste caso não é segurança, VM Administrator. Às vezes não lhe apetece à primeira. Será que é isso? Pelo erro. Vamos lá ver se ele lhe apetece agora. Esta é a minha máquina. Às vezes tem teclados em inglês, outras vezes em português e às vezes ando aqui a usar teclas que não devo. E agora, sem rede e sem medos, vou desabilitar. Esta, não se esqueçam, é a minha WS16 base e estou neste momento em PowerShell Direct. Se eu chamar, mal escrito, quero acelerar, WS16 base, se eu chamar o meu ipconfig, ups, não tenho, pois claro que não, porque a placa de rede está desabilitada. Mas, por aqui, posso fazer outra coisa, só para garantir que estamos verdadeiramente. Mas, por aqui, adapters, net adapter, pipe. Se não me enganei. Tcharam. Já tinha a minha placa de rede outra vez enabled. E este PowerShell Direct pode ser realmente muito útil em algumas circunstâncias. Estou a ver aqui alguns sorrisos da audiência. Tenho aqui alguém à minha frente que gosta de PowerShell, já vai pôr isto em prática. Ia-vos mostrar também, mas por questões de tempo já estou a ver que estou a fugir aqui um bocadinho do meu timing e tenho aqui mais duas coisas muito relevantes que vos queria mostrar. Façam, por favor, a experiência sobre o Resilience File System, é muito engraçado. Fazer, por exemplo, um disco virtual 10 GB em Resilience File System é qualquer coisa que demora. Isto, já está. Acreditem em mim. Pronto, já vi caras a fazerem caretas. Vou fazer. Já vi aqui uma careta. Quando vejo uma careta, não consigo resistir. Portanto, tenho aqui uma pastinha. Não é só o nome, é verdadeiramente um Resilience File System. E se eu chegar aqui, Virtual Disk, um VHD, Fixed, pode ser, o nome pode ser R1, só para garantir que é mesmo este que estamos a fazer neste momento. File System, está na F, Select, Next, 10 GB. Alguém quer arriscar o tempo que demora 1 GB em NTFS? Não? Não é muito, não é muito. E estes 10 GB em NTFS? Eu queria pôr isto tudo aqui à vossa vista, mas não sei se consigo. 10 GB no F, Resilient File System, Fixed, chama-se R1. Vou fazer finish. Do outro lado está a pasta de destino. Ups, já está. Muito bom, muito bom. Todas aquelas ações de data center chatas, merging, e dos snapshots, esse tipo de conversões aqui é brutalíssimo. brutalíssimo, acreditem. Façam as vossas experiências, porque eu diria que vão achar imensa graça. Imensa graça. Da mesma forma que vão achar muito, muito, muito engraçado ao que vem a seguir. Alguns de vós veio cá hoje para ouvir falar nisto. Certo? NanoServer. O que é isto? Temos perguntas? Queres-me fazer já?
Sim, se calhar. Depois repete a pergunta. O Tiago Rocha pergunta, na virtualização do Windows Server 2016, se é possível realizar um backup de VHDX sem ser preciso desligar a VM?
Temos uma pergunta do online. Se é possível fazer um backup de um VHDX sem desligar a máquina virtual? Naturalmente que sim, através deste Production Checkpoint. Funciona para VHD, funciona para VHDX, está completamente suportado em ambas as extensões. Okay? NanoServer. O que é o NanoServer? Se lembram, com certeza, do Windows Server 2012 R2, nós desenvolvemos o Windows Server 2012 R2 do ponto de vista de, na horizontalidade, se quiserem. Tínhamos como é que ele se chamava? Não era o Minimal, era o Server Core, peço desculpa. O Server Core, depois tínhamos o Minimal e depois tínhamos a parte de User Interface. Voltámos ao posicionamento em que os nossos servidores foram desenvolvidos numa perspectiva de verticalidade. Ou seja, enquanto que no 2012 R2 eu consigo ir para a frente e vir para trás, ou seja, eu consigo lhe dar com S pelo core, meto-lhe aquela consola minimalista, vou para o interface, volto para trás, e portanto o desenvolvimento era feito numa perspectiva de horizontalidade, com a mesma base e depois com mais features e menos features, sendo que depois no topo teríamos o user interface dos standards e dos data centers. Aqui voltámos a um cenário de verticalidade. Aquilo que eu faço num processo de instalação não consegue ser mexido. Se eu quiser alguma coisa adicional, vou ter que reinstalar, começar do zero. E é nessa perspectiva que entra o NanoServer. O NanoServer, na prática, e porque houve muitos diálogos e felizmente gosto de acreditar que não foram surdos, por parte dos nossos clientes, dos nossos parceiros e afins, e esses diálogos foram sempre no sentido de não temos forma de minimizar isto, ou, no extremo, eliminar tantos reboots. As imagens são tão gigantes do ponto de vista de gigas e gigas de um VHD, de um VHDX, e tem que andar a trabalhar, e depois a parte do storage, tem que guardar aquela informação, e uma máquina, e outra máquina, e outra máquina, e outra máquina, já são 10 vezes, 10 gigas vezes 4 e assim sucessivamente. Não há forma de minimizar, alterar, melhorar todo este procedimento. Bom, na realidade, esta é a sintaxe, a frase que verdadeiramente representa o NanoServer. O NanoServer é uma solução, sistema operativo, em que nós vamos ter os componentes que verdadeiramente necessitamos de ter. Ponto final, parágrafo. Significa o quê na prática? Significa que eu consigo ter... Significa que eu consigo ter, naquele bocadinho de sistema operativo, aquilo que eu quero ter. Este senhor aqui à frente diz-me assim, eu quero que o NanoServer seja, um meu NanoServer seja um Hyper-V server. Done. Eu meto ali só aquilo que é necessário para que seja um Hyper-V server. Ponto. Não, nem mais nem menos. Não há consolas, não há interfaces. Pelo contrário, vão ver que é extraordinariamente minimalista. Não há nada que vá para além do estritamente necessário do ponto de vista de ser um Hyper-V server. Um file server. Um container. Um cluster. Certo. Ou tudo junto, naturalmente. Eu posso selecionar, quero isto, quero mais aquilo, para que aquele meu NanoServer seja um file server com, naturalmente, storage, e esse, eventualmente querer usar num cenário de failover cluster, e, portanto, eu consigo conjugar essas soluções, mas sou eu que as conjugo. Verdadeiramente sou eu que as conjugo. Não há um ISO, por enquanto, se calhar vai evoluir nesse sentido, não há um ISO que eu puxe e que diga este ISO é um NanoServer a fazer o papel de um Hyper-V server. Não existe. E já vos vou mostrar. Está bem? E, portanto, esta é a solução. Reparem que é extraordinariamente minimalista até comparado com o Server Core. Alguém quer arriscar? Não tenho brindes para dar, infelizmente, mas alguém quer arriscar quanto é que poderá ter, assim, em média, o tamanho de um NanoServer? Um NanoServer que se... Pode ser instalado já agora. Pode ser instalado numa máquina virtual, naturalmente, como um VHD, e pode ser instalado numa máquina física, também em formato VHD boot, mas numa máquina física, portanto, eu posso ter um servidor físico com um NanoServer. Alguém quer arriscar quanto é que pode ter em tamanho? Quantos? Quem que disse? andou a fazer trabalhos de casa. Já vi. Pode verdadeiramente ter esse valor. Aqui a minha, por acaso, tem uns 500 megas, mas 300 megas é algo que é perfeitamente válido para um nanoserver que assuma uma determinada componente. Pois, naturalmente, cada componente poderá injetar mais ou menos informação, mas é um valor perfeitamente válido para um nanoserver. Neste momento, estamos a estender o suporte. Hyper-V, container, failover. Eu acho que interessante até já está. Já temos mais componentes envolvidos do que os que estão aqui no quadro. Cluster Storage Networking. Já faz Hyper-V, já faz container. Portanto, já há aqui todo um conjunto de novos componentes que vão verdadeiramente sendo acrescentados. O slide até era este, Hyper-V, o storage, o clustering, e tanto continuamos a ter aqui um crescimento natural daquilo que é o nanoserver. Só para que percebam rapidamente qual o aspecto e algumas destas propriedades que tivemos a ver, deixem-me só... Este fica. O NFS pode sair, este pode fechar, isto pode fechar para já. Isto é o meu nanoserver e isto é a maior das interações que conseguem ter com o nanoserver. Este é o aspecto do nanoserver. Mais minimalista que isto é impossível. E quer dizer, até é possível, agora que estou a pensar no assunto. Sabem qual é que é o aspecto? Esta password é teclado em inglês. Sabem qual é o aspecto de um nanoserver instalado em hardware físico? Portanto, é um VHD boot. Nem sequer tem esta consola. Tem o cursorzinho, à la moda antiga, tem o cursorzinho e não temos mais do que isso. Naturalmente, depois temos todo um conjunto de ferramentas para fazer a interação, conseguimos adicionar um Hyper-V Manager e por aí fora. Mas o grande objetivo desta consola, que no princípio até lhe chamavam Emergency Console, agora já passou a ser um Recovery Console, enfim, é talvez menos Emergency, parece que a coisa vai explodir a qualquer altura. Este Recovery Console basicamente serve para uma coisa, para ver aqui o IP da máquina, e depois vou pegar nesse IP e vou fazer qualquer coisa com ele. E aqui o qualquer coisa poderia ser depois, ao nível de PowerShell, fazer um acesso, ou o Hyper-V Manager, conseguir adicionar naturalmente e fazer a gestão depois em Hyper-V Manager e em consolas de gestão. Naturalmente que isso é algo que vai evoluir nesse sentido. Como eu disse, o meu não tem os 300 megas que aquele senhor disse, mas poderia perfeitamente ter. Tem 500 e poucos e reparem... Queria-vos mostrar isto. Vejam lá a quantidade de memória que aquele nanoserver está a usar neste momento. Impressionante, não é? Bom, também não está a fazer nada, se verdade seja dito. Mas a verdade é que ele consegue trabalhar com muito pouco ou quase nada. Vamos só aqui ver se eu consigo... rapidamente, ainda tenho aqui outro tópico muito relevante para vos mostrar. Compute. Name. Tem essa menos? Não, tem o IO. Ah, obrigado. Quanto mais depressa, mais devagar. 10.1.6.4.2.2.1.2.1 é... é o IP da máquina. Ora, aqui já posso pôr... Alguém quer arriscar quantos processos é que estão a correr dentro daquele nanoserver? Não? Também não exageremos. Mas é algo que cabe nesta imagem. Fica muito aquém, muito aquém, muito menos, muito aquém de um server core que, mesmo sendo um server core, enchia-me naturalmente. Os dois ou três haveremos lá chegar um dia, mas para já diria que ainda não. Mas é substancialmente menor do que aquilo que é expectável. É uma solução muito interessante. E mais interessante fica quando a conjugamos com esta. Esta é a segunda grande novidade, se calhar a primeira, não sei. Eu acho que o NAN não é muito interessante para todos nós de forma generalista IT pros. Este container está aqui a roçar, se me permitem a expressão, está aqui a roçar o IT pro barra dev. Na prática, se a nossa audiência fosse, se calhar, de elementos com mais experiência de desenvolvimento, não sei se temos aqui alguém, ISVs, devs, já. Falar em container e falar... Então, se trouxermos a casa, a empresa-mãe, a solução-mãe, todos vós conhecem, não é? Docker. Mas, para quem faz desenvolvimento, fazer falar de container é algo que, se calhar, era recorrente, não é? Ou foi uma necessidade emergente para o open source, porque havia N distribuições e dava imenso jeito eu conseguir entregar em cada uma delas uma determinada solução. Basicamente é este mindset que se transmitiu aqui na Microsoft e que passou para a Microsoft. A única coisa é aonde é que este container consegue funcionar e em que princípios é que consegue funcionar, mas funciona segundo este mesmo princípio. A ideia é eu poder ter contentores, e não sei como é que vamos traduzir isto, sinceramente, contentores com alguma coisa que depois possam ser empilhados para um resultado final. Esta imagem agrada-me, ainda não tinha pensado nela. Contentores com qualquer coisa que possam ser empilhados para um resultado final. E vou passar isto rapidamente porque já estou fora do meu tempo, acho eu, mas basicamente é isto. Temos uma perguntinha, já me fazes. Basicamente é isto, um container que pode nascer dentro de um server core e, portanto, tenho como primeira instância, primeira informação do container, os meus bits e bytes do meu server core, e sobre esse container posso criar uma imagem que é onde vou colocar uma framework, onde vou colocar um IIS, onde vou colocar um Node.js, qualquer coisa do género, qualquer linguagem ou framework. Sobre essa framework, que gera mais um container, sobre essa framework eu posso colocar a minha aplicação. E depois vejam um benefício que há nisto, que é o meu server core, é na realidade um 2016 que pode ser um server core, pode ser um nano server, que tenha framework, o container da framework, que é comum, e que eu posso distribuir e entregar àquele senhor que tem um 2016 e a framework vai funcionar por estar num container, ou até fico com o container e com a framework e posso lhe entregar a aplicação para ele desenvolver, ou para ele testar o desenvolvimento. E ele, aquilo que vai fazer, ele vai chamar um container com a framework, que eu digo-lhe que a framework é esta, ele chama porque tem na entidade dele, coloca a minha aplicação em cima e a funcionalidade é completamente transparente. E, portanto, é este princípio que está inerente ao container e é este princípio que queremos trazer também para o IT Pro, uma vez que, de alguma forma, os ITs Pros, a componente infraestrutural, acaba por assumir aqui um papel importante. Aonde é que está, por onde é que começamos? Qual é a base desta solução? Bom, neste momento, suportabilidade ao nível do Windows Server e Linux. Mal seria, não é? Isto nasceu e cresceu nos Linux. Portanto, Windows Server e Linux, e aqui qualquer solução, eu diria que o objetivo aqui é ser leve. E, portanto, ao ser leve, se me perguntarem que funcionará naquilo que é um Windows Server Standard, para já ainda não estão definidos, eu diria que sim, mas não faz sentido querer algo mais leve para poder ter vantagem nessa leveza e, portanto, o container nasceu para ser incorporado num nano server ou num server core, naturalmente. Tenho essa primeira instância, esse primeiro contentor, layer, enfim, ainda não sei como é que é tratar isto, até para mim é novo. A palavra é container, mas não sei se container transmite será a melhor palavra para transmitir o efeito. Mas a primeira camada é então o meu sistema operativo, server, server core, Linux. Sobre essa primeira camada posso criar, por exemplo, então, uma framework. Essa framework vai gerar uma imagem. Essa imagem fica no repositório e sempre que eu quiser experimentar uma app para aquela framework, eu chamo aquela imagem. Portanto, é mais uma camada que se incorpora, é mais um contentor que se incorpora nesta minha estrutura de contentores com o objetivo final de experimentar, testar, entregar, distribuir, whatever. Nós conseguimos, já hoje, conseguimos criar e implementar soluções de três camadas, o conceito tradicional do front, o application e o backup layer, o database layer, se quiserem, em cenários neste princípio, em que cada uma dessas layers está dentro de um container e é trabalhado de acordo com, portanto, container individual. Há um container, há uma framework e há uma base de SEO e eu consigo entregar isso de acordo com as minhas necessidades. A velocidade de criação de um container Alguém, é normal chegarmos aqui a esta altura com estes tópicos e dizer, mas isso não parece ser uma virtual machine? Parece uma virtual machine, porque eu, na prática, o objetivo final é entregar algo. Parece uma máquina virtual, mas a vantagem é que a velocidade com que eu crio estes containers é extraordinariamente rápida, porque eu não estou a criar a estrutura toda, eu não estou a instalar SEO, não estou a fazer atualizações, não estou a pôr framework, não estou a pôr a aplicação. Eu estou a chamar só as coisas e incorporo em cima. Mas aquilo que eu crio num container consegue gerar uma imagem e, portanto, essa imagem consegue ser replicada e usada N vezes. Este é o grande trunfo. Portanto, basicamente é isto. Eu crio, pego na base do meu sistema operativo, crio um container onde coloco qualquer coisa e sobre esse qualquer coisa ainda posso ir buscar, por exemplo, a minha aplicação para ser testada. E eu entrego neste formato. Eu tenho repositório onde isto está guardado no meu data center e eu chamo aquilo que preciso e faço com que a minha aplicação seja testada nesta base de sistema operativo, que pode ser Windows ou Linux, nesta base de framework, que pode ser uma, duas, três ou quatro, e a minha aplicação é testada ali em cima e consegue ser distribuída neste formato. Dúvidas? Ou onde é que consegue conviver e existir, enfim, estes containers? Eu quase que arriscaria dizer em todo o lado. Esta é uma máquina teoricamente física, com um sistema operativo eu posso perfeitamente ter containers ali em cima. Talvez não seja a forma mais apelativa de os fazer, de implementar, mas posso perfeitamente implementar sobre um host com Hyper-V e sobre o parent SEO posso ter os meus containers, basicamente aquilo que estou a simular na minha máquina virtual, mas isto ainda consegue ir para outros patamares bem mais engraçados, como por exemplo a própria máquina virtual poder ser um repositório de containers. E ainda consigo levar isto para um patamar bem mais curioso, que infelizmente não vai ser abordado, não tive tempo para, que é o conceito de nested virtualization, que é a minha máquina virtual ter uma camada de hypervisor e ter o meu container em cima dessa mesma camada de virtualização. E, portanto, a complexidade pode ser extrema, mas a verdade é que a capacidade de implementação destes containers também pode ser muito interessante. Já agora, eles existem, digamos, nestes dois formatos de container, de Windows Server Container e Hyper-V Container, que, portanto, um e outro necessitarão, naturalmente, deste princípio que está inerente ao nome. Preciso de um sistema operativo por baixo ou posso agarrá-lo diretamente à camada de virtualização. Eu tinha uma demo, mas não sei se... já me perdi. A demo é muito simples, ela está disponível online, portanto, ou mandem-me um mail e eu faço-vos chegar o script. Mas era muito simples, não tive a oportunidade de fazer nada muito mais complexo, mas era curioso. Basicamente, o que é que eu fazia? Ia chamar um server core, que tem já o componente container instalado, e tudo por linha de comandos, naturalmente, iria sobre esse primeiro container, ia criar-lhe uma informação lá dentro. Era uma coisa tão simples como fazer o type de um ipconfig/txt. Portanto, eu ia guardar o txt dos dados do meu ipconfig daquela máquina. Ia salvar essa imagem e voltava a associá-la a um container. Quando pusesse esse ipconfig/txt noutro container e o fosse procurar, ele estava lá. É tão simples quanto isto. Enfim, o resultado disto era mesmo só para efeitos demo, muito básico, mas vejam a capacidade que está inerente a esta solução. Se acham que falámos de tudo aquilo que era novo no 2016, acreditem que ainda ficou imensa coisa por dizer. Desde o ponto da própria componente de virtualização com a Nested, toda a parte nova de storage, muitas novidades ao nível de QoS, muita novidade de desenvolvimento do ponto de vista de networking, há realmente muitas coisas novas que estão inerentes ao 2016. O TechNet já começa a popular esta informação, se tiverem a oportunidade, naturalmente deem uma passagem de olhos por lá, que já existe muita informação. Perguntinha para fecharmos? Boa pergunta. A pergunta é se podemos fazer o switch de nano para server core ou full feature. É precisamente aquela minha introdução do desenvolvimento vertical que nos vai impedir de o fazer. Ao contrário daquilo que acontecia em 2012 R2, que o desenvolvimento era horizontal, em que eu criava uma base e depois dava-lhe mais ou dava ou tirava, aqui nesta altura com o nano, ou com esta nova edição de 2016, não conseguimos fazer. Portanto, se eu instalo nano, há de ser nano, se eu não quiser nano, tem que ser server core, tem que fazer um processo de instalação novo e assim sucessivamente não dá para andar para trás e para a frente. Está bem? Só para terminar, importante, toda esta informação que eu passei aqui hoje e estes dois cursos de, em especial relevância, focam aqui duas áreas que eu acho que serão particularmente interessantes do ponto de vista de virtualização e NanoServer. São dois cursos de MVA, Microsoft Virtual Academy. Faz muito sentido, podendo naturalmente dar uma vistinha de olhos.